I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 16 and verse 16.
E hoje eu me volto para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E o título desta mensagem é Imitando Paulo em Filipos. E agora, então, estaremos vendo a ocasião em que Paulo, Silas, Lucas, Timóteo e outros, sem dúvida, estavam em Filipos. E, como eu disse, no começo da segunda viagem missionária. E nós notamos a conversão de Lídia. Não foi a primeira mulher gentílica a ser convertida, mas a primeira no trabalho das viagens missionárias de Paulo. E Lídia se converteu. E no versículo 16, nós lemos sobre esta mulher, essa jovem, uma escrava, sem dúvida. Ela era uma pessoa propriedade de outra. E o termo grego traduzido uma jovem normalmente é usado para descrever alguém que é uma escrava. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E era um sábado e ela tinha um espírito de adivinhação, possuída de um espírito, que significa um espírito de adivinhação, na tradução. Bem, essa garota encontrou os homens, Paulo e os outros. E nós não sabemos quantos mestres ela tinha, 3 ou 4, e ela dava lucro aos donos dela, uma considerável quantidade de dinheiro. É, há comentários que dizem que ela era uma mulher que revelava o futuro, por assim dizer. Havia muitas tomadas de demônios em pessoas, né, involuntárias por forças demoníacas, sem a cooperação dessas pessoas, sem o desejo dessas pessoas. Mas as possessões involuntárias, né, elas terminaram com a vinda de Cristo. E isso ele fez. E uma das grandes bênçãos, né, do mundo antigo, né, com a vinda de Cristo e na cruz do Calvário, foi o fato de que as possessões involuntárias demoníacas, elas chegaram a um fim. E as possessões demoníacas que encontramos desde aquela época é devida à cooperação das pessoas com coisas ocultas. Agora, se esse era o caso com essa garota, nós não sabemos. Ela estava endemoniada e ela então, né, falava às sortes. Bom, se as coisas que ela dizia aconteciam, eram verdade ou não, isso é uma questão de debates. A maioria das pessoas crê que eles eram demônios mentirosos e essas pessoas, né, possuídas por demônios poderiam ser bem espertas em perceber coisas, né, e assim falar, né, dar algumas revelações. E é claro que algumas coisas que ela falava provavelmente eram verdade e que faziam com que ela ficasse autenticada. Mas, bom, ela dava muito lucro para os mestres dela. E fazer alguma coisa para com ela, né, seria um problema. E se você fizesse alguma coisa com o escravo, você estaria indo contra uma pessoa que possuía um escravo e haveria problemas. E houve problemas. E o meu primeiro tópico hoje os tópicos de hoje serão tópicos de observação. E esses tópicos, eles serão tópicos de observação. E no verso 17 diz: Esta, a mulher, seguindo a Paulo e a nós, clamava. Bom, a palavra grega é forte, diz que essa mulher gritava alto, de maneira forte, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aquilo incomodava muito, ter alguém gritando atrás de você em todos os lugares que você iria. E até você pode pensar, né, que o que ela gritava e dizia poderia até ser útil, porque lá estavam os apóstolos e os evangelistas sendo autenticados por uma mulher possuída por demônios. E alguém pensava, não seria útil, mas certamente não da maneira em que ela estava sendo. E com certeza não por associação com ela. Ter alguma coisa a ver com aquela condição tão triste seria algo, uma associação muito triste. E ela fez isso por muitos dias. E nós lemos aqui e pensamos, em primeiro lugar, na sinceridade dos apóstolos. Seria um sério problema interferir, né, com aquela mulher. E ele fez isso. O versículo 18 diz: E isto fez ela por muitos dias. E eu queria tirar umas observações deste versículo. Mas Paulo, perturbado, não entenda perturbado como irritado. Ele não estava, não era o espírito em que nós devemos ler essa palavra. Paulo, perturbado, triste. É claro que ele estava triste. Ele era um homem sensível e ele via que essa moça, possuída por demônios, possuída por outros, para dar lucro para outras pessoas, isso entristecia o coração dele. E ele queria que ela fosse liberta e até mesmo salva. Salva. E, né, por muitos dias, demorou um pouco, Paulo se virou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Não em seu nome, é claro, né? Não no seu próprio poder, mas no poder de Jesus Cristo. E na mesma hora saiu. Bem, o demônio saiu imediatamente. A palavra traduzida como hora é muito ampla no original. Poderia ser traduzido e no mesmo instante saiu. E essa é a intenção da tradução. Não dentro de uma hora. Mas por que demorou tanto para o apóstolo Paulo fazer isso? Como ele aguentou isso, esses gritos por muitos dias? Bom, ele não fez isso antes porque ele não podia. Você vê aqui o apóstolo esperando aqui pelo impulso do Espírito Santo. Os apóstolos não podiam curar quando eles queriam. Nos dias em que o dom de cura era dado aos apóstolos, dado, né, aos 11 por Jesus Cristo, e depois dado ao apóstolo Paulo, eles não podiam simplesmente usar esse dom em qualquer momento que eles quisessem. Há muitas evidências que nós vemos no Novo Testamento de que eles faziam isso quando o Espírito movia eles a fazerem isso. Mas por que isso não aconteceu antes? Bom, havia almas sendo salvas e a obra de Deus estava progredindo. E é claro que o Espírito Santo sabia que no momento em que essa garota, essa moça fosse curada, então a perseguição começaria e a pregação pararia. Então o versículo mostra tudo isso. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele expulsou o Espírito. E no versículo 19, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, bem, prenderam Paulo e Silas. Havia um número deles. E com certeza eles pegaram, tomaram a ajuda de outras pessoas e os levaram à praça. O grego indica uma palavra mais como arrastaram à praça, à presença dos magistrados. Eles foram de maneira forçada, levadas, cidadãos que foram presos, né, por uma multidão. E as pessoas estavam sendo agitadas, né, e eles foram levados à presença onde os juízes, os magistrados sentavam. E no versículo 20, a sinceridade de Paulo, eu quero que vocês percebam isso. É óbvio que haveria problemas. Era óbvio que essa atitude de Paulo traria algum desastre. E ainda assim, ele sentiu tristeza por aquela moça. Ele é um homem sincero e você verá isso à medida que prosseguimos. E eu estou tirando vantagem da narrativa para mostrar algumas coisas sobre o apóstolo Paulo, a sua grande sinceridade. Hoje em dia, você vê muita falta de sinceridade nos círculos religiosos, isso sendo estimulado com certeza pelo inimigo das almas, o diabo. As coisas, né, de Cristo, você liga a televisão em canais religiosos, por exemplo, e você vê os tipos de hipocrisia mais óbvias e coisas sem sentido de pessoas que se apresentam como crentes, como ministros cristãos e pregadores e os tão chamados pregadores, curadores. E depois você vê algum escândalo sobre essas pessoas, né? Esses pregadores, e alguns deles até foram à prisão, são pegos em adultério, e alguns estão tão ricos, e alguns desses charlatões religiosos, né? Com quantas casas eles possuem, e carros, até mesmo helicópteros, né? Riquezas famosas, e pessoas tão ingênuas, até mesmo alguns crentes genuínos, né, estão com eles, achando tudo isso tão maravilhoso. Mas se eles exercitarem, né, um julgamento correto, eles verão que essas pessoas são insinceras. E nós vemos muita insinceridade nesses dias. Falta de sinceridade. Mas quando nos voltamos à Escritura e vemos o apóstolo Paulo, vemos como eles eram sinceros. Eles eram homens sinceros. Não importava o que fosse custar para eles. Eles viviam de maneira simples, eles viajavam para todos os lugares, eles sofriam todo tipo de afronta e o Senhor Jesus permitia essas perseguições. O Senhor permitia todas essas coisas. Mas por quê? Porque essas coisas nos capacitam a ter certeza de que os servos de Deus, eles não eram nada como esses falsos charlatões que nós vemos hoje em dia. Eles eram homens que amavam, conheciam e caminhavam com o Senhor. Conheciam o poder deles e a sinceridade deles sempre continuava. Não importava o custo. Bom, no versículo 20, e apresentando-os aos magistrados, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Filipos tinha um status especial de ser uma colônia romana. Bom, Roma tinha expulsado todos os judeus com considerável violência e a cidade de Filipos estava inclinada a fazer a mesma coisa. Eles não tinham feito isso, mas eles estavam tendenciosos a fazer isso. Eles tinham muito orgulho de ter um status especial, de ser uma cidade de colônia romana. E essas pessoas, eles são judeus, né, em lugares públicos, falando, né, e incomodando e causando problemas. Judeus? Bem, Roma expulsou todos os judeus. Nós temos que lidar com essas pessoas. E nós vemos também no versículo 21, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Muitos deles eram romanos. E o povo que falava grego na cidade também, eles eram muito orgulhosos de ter a cidadania romana. Então havia, né, aparentemente uma dupla razão para eles acompanharem a multidão e gritar, né, e protestar contra os apóstolos. Porque eles eram judeus e eles, por outro lado, eram romanos. E eles não queriam ser vistos fazendo nenhuma coisa que fosse contra Roma. E no versículo 22, e a multidão se levantou unida contra eles. E isso era algo muito assustador, você estando no centro, né, de uma multidão violenta. Talvez alguns de vocês tenham estado ou perto de alguma demonstração desse tipo de coisa. E aquela grande multidão, se uma multidão estiver contra você e clamando pelo seu sangue, isso é assustador. Em versículo 22, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, isso é, as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitá-los com varas. Mas por que os juízes, os magistrados, rasgaram, né, as roupas deles? Bom, isso era para que a multidão visse que eles estavam dando uma condenação, uma sentença, né? A multidão. Então viu isso, os magistrados, de maneira simbólica, né, como se fosse assim, rasgaram as roupas deles e a multidão então foi satisfeita. Eles seriam então chicoteados, né? E no versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, bem, os judeus também se juntaram. E Paulo, os judeus também faziam isso, e os romanos também açoitavam, e quando eles estavam tentando acalmar uma multidão e dar um show, eles não contavam as 39, eles continuavam chicoteando e chicoteando e chicoteando. Então eles levaram essas muitas chicotadas. E o estado e condição de Paulo e Silas deve ter sido algo terrível de ver. Né, com feridas abertas, né, e todas as chicotadas continuando sem parar. Então eles os levaram à prisão da cidade e disseram, né, ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 23. E o carcereiro então foi intimado a cuidar deles de tal maneira que até mesmo a sua vida correria risco se isso não acontecesse. E no versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Mais provavelmente, né, não dá para ter certeza, mas numa espécie de calabouço, né? E o versículo diz, né, ele segurou os pés no tronco. E esses dois homens, né, eles não eram velhos, né? No, pelos nossos padrões hoje, mas eles eram homens que já estavam envelhecendo. Quando você pensa no que eles já tinham passado na vida, né, a vida deles, e naquela época, né, as chicotadas podiam matar uma pessoa e te deixar capacitado. E eles estavam então num estado muito, muito ruim quando eles foram lançados de maneira tão rude naquele calabouço em Filipos, provavelmente. É um calabouço. E versículo 24, e 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Essas coisas são tão impressionantes. Por que o Senhor permitiu o sofrimento deles? Bom, nós já comentamos, né, na sinceridade que eles tinham e como eles eram pessoas genuínas. Isso mostra a dureza do coração humano e o antagonismo. E isso é visto na nossa sociedade hoje em dia. Essa não é uma sociedade violenta como era na época em Filipos, naqueles dias tão antigos. Mas ainda assim existe um ódio pelas coisas espirituais. Ainda existe o antagonismo. E a perseguição legal está sendo se formando nesse país mais e mais. Você escuta coisas bem brutas ditas contra a fé e contra o cristianismo em particular. Existe então um endurecimento, existe hostilidade, né? E isso está sempre no coração do ser humano, hostilidade para com Deus e para com as coisas de Deus. Bem, e isso também, né, nos mostra Isso nos comove quando vemos o sofrimento, né, dos cristãos, e isso nos afasta do mundo, né, isso nos ajuda a não confiar no mundo. Será que você é um crente e você ainda tem muita atração pelas coisas desse mundo? Você está muito envolvido nas suas diversões, na cultura e no entretenimento desse mundo? Ah, se você visse, né, algum dos sofrimentos e as perseguições contra o povo de Deus, e se você visse, né, um pouco da hostilidade do mundo contra Deus, você teria mais cuidado. Este é um mundo que anda contra Deus. Mas, de qualquer forma, quero continuar nesse versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então, além de ver a sinceridade deles, você vê a firmeza deles, a consistência deles. Eles sempre são consistentes, eles sempre fazem as mesmas coisas. Paulo e Silas tinham convicções. Paulo tinha tido revelações da parte de Deus e ele iria continuar. Ele sempre se comportava da mesma maneira. E nós, seres humanos, não somos por natureza consistentes. Nossas opiniões mudam, nossos pontos de vista mudam, coisas mudam constantemente de acordo com as circunstâncias. As pessoas até mesmo, né, mostram convicções sem profundidades nos círculos cristãos. Em 30, 40, 50 anos atrás, todos os crentes acreditavam em louvor reverente, que os cultos não tinham nada a ver com a cultura deste mundo, era uma cultura distinta, uma cultura bíblica. E então, quando a cena do louvor contemporâneo apareceu pela primeira vez, e a adoção de todos os entretenimentos e as baterias e a cultura do mundo, no mundo, a maioria dos crentes, eles eram contra isso. E até hoje, né, isso não foi justificado. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram mudando, mudando. E eles, embora eles tivessem convicção, à medida que os anos foram passando, eles mudaram de opinião e começaram a apoiar e adotar essas coisas. Mas você nunca vê isso no apóstolo Paulo. Uma vez que ele recebeu a verdade de Deus, isso, aquelas conjuntos de doutrinas, né, e de cultura, né, por assim dizer, para a cultura de Deus e um método e um modo de adoração e de culto, ele se agarrou a isso de maneira consistente. E você sempre vê o apóstolo Paulo sempre fazendo as mesmas coisas. E alguém poderia dizer: Paulo, será que você não deveria mudar de comportamento? Olha, você está ferido, o sangue está escorrendo, você está numa situação tão terrível, você é um preso agora, né? Ah, isso não é hora de você estar mostrando a sua fé de maneira pública e estar cantando hinos agora e louvando. Isso só vai piorar a sua situação. Você não pode testemunhar de Deus aqui. Paulo, você foi acusado de maneira forçada e agora você está aqui, e agora você está, porque você estava dizendo coisas aos romanos que eles não deveriam ouvir, e agora mesmo nessas circunstâncias você está continuando a fazer isso? Sim, ele era consistente. Ele iria dar o testemunho e falar de Cristo para qualquer pessoa, não importariam as circunstâncias. Então eu estou vendo, né, olhando essa passagem, de maneira a notar particularmente a sinceridade do apóstolo Paulo e a firmeza deles e de Silas, Timóteo, Lucas. Bom, Timóteo, Lucas, eles não estão na prisão junto com ele, mas apenas os que falavam, não é? Paulo e Silas. No versículo 25, né, cantavam hinos a Deus. Cantavam hinos a Deus. Eu vou ler para vocês Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Eis aqui um novo cântico cantado, né, pela Igreja de Deus. E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue. Eles cantavam, né, sobre o sangue, sobre a cruz do Calvário, eles cantavam sobre a morte expiatória de Cristo e a maneira em que ele salva, né, e redime o povo. E os prisioneiros, né, ouviram aquilo, era algo apropriado para ele. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Não era apenas para os judeus, mas era para os gentios, para os gregos, para os romanos, para os frígios, para todos que estivessem presentes ali na prisão. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra glorificada, um dia. E isso é apenas um versículo para dar uma ideia de qual seria o conteúdo dos hinos que eles estavam cantando. Talvez o Salmo 23, isso pode ter continuado por algum tempo, e os prisioneiros estavam ouvindo, e eles foram afetados. Porque quando o terremoto ocorreu e as portas das prisões abriram, eles não fugiram. Eles não escaparam, eles continuaram lá. Eles ficaram atrás do apóstolo Paulo e de Silas e permitiram que eles falassem por eles. Né? Falar, não mate, né, a si mesmo, né, para o carcereiro. Estamos todos aqui. Isso é impressionante. Algo impressionante, né? Homens rudes, maus, né? E esse foi o efeito do testemunho do que eles ouviram dos lábios de Paulo e de Silas. Mas não apenas o que eles disseram, o comportamento de Paulo ali e de Silas. Como é que você se comportaria se você fosse chicoteado, tivesse feridas e lacerações e dor terrível de maneira tão injusta e depois lançado num calabouço, né, por um carcereiro hostil e mau? Qual seria o seu comportamento? Você e eu, provavelmente nós ficaríamos cheios de autopiedade e indignação e todo tipo de sentimento que poderíamos ter, mas o comportamento, a atitude do apóstolo é incrivelmente consistente. Ele cantou louvores a Deus, né? Ele pensa, né? Ele crê, meu Deus está no controle de tudo, Deus está aqui, Ele está conosco, essa é sua vontade, Ele permitiu isso e Ele trará grandes coisas a partir disso que aconteceu. O comportamento do apóstolo Paulo é digno de sua mensagem. E nós vemos então a sua sinceridade, né? O seu comportamento, a sua firmeza, né? A sua mensagem consistente, suas atitudes durante todos esses acontecimentos. Então, de repente, versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carceleiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, porque ele tiraria a vida dele. Né? Ele estava preferindo matar a si mesmo, porque ele supunha que todos os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo e Silas, né, saíram de dentro do calabouço, né, para a prisão exterior. E você pode imaginar, né, Paulo e Silas, né, no corredor da prisão, por exemplo. E eles viam então o carcereiro, né, vir da sua casa e pegando a sua espada, né, mais como uma adaga, pronto para se matar. E então Paulo grita, né? Não faça isso, né? Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 28. E esse não é aquele, o carcereiro, que os tratou tão mal, que os jogou lá, que não tinha nenhuma simpatia ou compaixão por Paulo ou por Silas? Não é esse o carcereiro, né? Aquele homem de crueldade, tão amargo, e ainda assim Paulo diz, né, não te faças nenhum mal, sinceridade, firmeza, e nós vemos aqui simpatia vindo do apóstolo Paulo. Ele olha e vê aquele carcereiro, né, naquela pouca luz, e ele sente simpatia por ele, né? Simpatia por um homem que era um tormentador. Ele queria que a alma daquele homem fosse salva, que a vida dele fosse preservada. E ele gritou de maneira muito alta. Em nenhum momento Paulo pensou: ah, esse carcereiro está tendo o que merece. Ele não merece nada mais, nem nada menos que isso. Ele não disse nada de maneira nesse sentido. Ele havia sido tão transformado na sua conversão pelo Espírito de Deus, né? Mas como ele mantinha esse padrão? Como ele se mantia sincero, não é? Em tempos de provocação? Como? Esse é o meu terceiro título. Como ele se mantinha assim? Como ele fazia isso? Bom, ele lembra da própria salvação dele. Paulo lembrava, ele estava olhando para um carcereiro. Ele era um carcereiro uma vez, não exatamente um carcereiro, mas muito superior a um carcereiro. Mas ele era um alto oficial que colocava, né, pessoas nas mãos de carcereiros. Ele já tinha sido daquele lado antes e ele não merecia nenhuma misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo sempre se lembrava da própria salvação dele e da misericórdia que havia sido mostrada para ele. E isso dava sinceridade para ele e firmeza e simpatia quando. Em relação a olhar para aquele carcereiro de Filipos, e ele teve compaixão dele. E assim é conosco. Eu preciso pensar com frequência na minha salvação. Isso é um dever de todos nós. Nós todos devemos pensar: quem sou eu? Aquela pessoa cabeça dura, aquela pessoa pecadora e rebelde contra Deus, aquela pessoa orgulhosa, talvez desonesta. Tantas coisas, né? Nós pensamos dessas coisas, nossos grandes pecados e na nossa impiedade. Temos que pensar no quanto éramos tolos, né? E tão determinados a agir contra Deus. E nós fomos salvos, e nós fomos purificados, e recebemos vida eterna. Será então que nós não podemos olhar para outras pessoas com simpatia, com pena, com desejo, né? E orar por eles? E foi isso o que o apóstolo Paulo fez. E ele orava por todos, e ele orava por eles, por todos eles. E com certeza, provavelmente, quer dizer, orava até mesmo pelos que estavam, por aqueles que o chicoteavam, e ele orava também para que a sua sinceridade permanecesse e sua firmeza, né? E você tem que orar assim também. E é assim que ele fazia também. E nós não precisamos ficar satisfeitos que Deus tenha nos dado essas características quando nos convertemos, mas nós temos que manter essas coisas vivas em nós. E isso é outra coisa. E existe outra coisa. O apóstolo Paulo estava acostumado a pregar para multidões, grandes multidões, para milhares. Bom, podemos ver, né, no começo lá em Jerusalém, em Pentecoste, né, todos os pregadores, Pedro e os outros, eles tinham grandes multidões diante deles. E de maneira repetida nesses capítulos de Atos, você vê Pedro e Paulo, né, no livro de Atos, eles focando toda a simpatia e interesse e preocupação em indivíduos, mesmo em meio a multidões. Isso é impressionante, e isso é sinceridade verdadeira, isso é firmeza verdadeira, isso é simpatia verdadeira, isso é difícil para nós. Um de nós pode pregar para uma congregação, e você será que vai pregar de maneira tão terna e de maneira séria a um indivíduo também, uma pessoa, e vai orar pela alma dessa pessoa? Bom, Lucas, neste registro inspirado, né, ele foca em indivíduos, né? E você vê, por exemplo, a conversão de Lídia, e também o estado desta mulher, essa escrava, né? E eu tenho certeza de que ela se converteu depois de tudo isso. Você vê aqui também o carcereiro de Filipos, repetidamente o caso com ele. Ele tinha tanto sentimento por indivíduos, assim como ele tinha sentimento para com as grandes multidões. E isso ajuda você. Quando você lê a Bíblia, queridos amigos, lembrem-se da grande sinceridade e genuinidade deste homem, não é? Este escritor da Escritura. Você não está lendo uma farsa, você não está lendo escritos de um homem que vacilou e que mudava de opinião. Ah, se nós pudéssemos ter grande sinceridade e firmeza e simpatia como eles tinham naqueles dias. Bom, eu agora continuo porque eu preciso concluir. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, o carcereiro. Esses homens são mensageiros de Deus e eles tirou da prisão, né, e levou para fora e disse a eles: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele não quer dizer, nós não vamos nos deter nisto, ele não está querendo dizer que obras eu tenho que fazer, não creio que ele tenha essa intenção. Bom, você não faz nenhuma coisa, você acredita. Mas eu não creio que ele quis dizer isso. Ele não quis dizer o que eu devo fazer em termos de obras, mas o que eu devo fazer em termos de procedimento. Como me aproximo de Cristo? Isso faria mais sentido. Isso é o que estaria na mente daquele homem. Por que ele chegou nesse ponto? Bom, eu creio que nós podemos concluir que estava havendo um trabalho, uma obra da graça no coração desse homem de antemão. Esse homem tem uma família. A família dele já era adulta. Bom, não tenho certeza disso, mas as crianças já têm necessidade, já conseguem pensar e reagir e crer. Havia tido pregações em Filipos por muitos dias, não apenas, né, nos lugares de oração dos judeus, mas também no meio da cidade. As pessoas haviam já se convertido, o evangelho estava sendo proclamado. E é claro que o carcereiro da cidade já estava sabendo o que estava acontecendo. E a família, e talvez ele e seus filhos e filhas, eles provavelmente já tinham ouvido a mensagem de Paulo, de Silas, de Lucas e Timóteo. Que mensagem era essa? Nós somos pessoas, eles diziam, não existem múltiplos deuses, existe um único Deus. Existe um Filho de Deus, a segunda pessoa do Deus triuno, que veio para morrer e salvar por pecadores. E ele veio para salvar. E eles pensavam, nós podemos conhecer o verdadeiro Deus. E esses homens são pregadores de Cristo. E o carcereiro diria, né, eu detesto isso. Pode ser que isso tenha sido discutido dentro da casa, né, da família dele, em algum momento. E você imagina então um carcereiro de maneira ressentida, e você pode até imaginar, né, ele dizendo: ele poderia pensar, né, em um momento eu poderia, né, não ser mais o carcereiro da cidade se eu me converter, eu preciso ser fiel ao politeísmo e tudo mais. Então, pode ser que esse carcereiro estivesse realmente ressentido dessa mensagem. E quando Paulo, né, e Silas foram presos, pode ser que ele tenha ficado muito satisfeito, né, com aquela prisão deles. E com certeza, quando ele os levou para a prisão, ele provavelmente foi mal ainda de maneira mais intensa. Bom, isso é só especulação minha, mas sabemos que houve uma obra anterior. Mas o comportamento daqueles homens deixou o carcereiro impressionado, que mesmo em suas mãos, sob o controle deles, você vê Paulo e Silas gentis, Você vê que eles não odeiam o carcereiro, eles não estão reclamando, não estão cheios de ressentimento, não estão gritando e pedindo por justiça. E lá estão eles, naquela posição e naquele comportamento, né? E em relação ao terremoto, ele vê agora, eles são verdadeiros mensageiros de Deus. Então essa mensagem que nós estamos ouvindo, né, esses dias, é verdade. E isso tudo acontecendo e o Espírito Santo movendo no coração dele tão rapidamente, e ele diz então: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu preciso ser perdoado, eu preciso ser aceito. E eles então, Paulo e Silas, falam de Jesus para ele, dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Não faz sentido, né, dizer que os filhos dele fossem pequenininhos, bebês, porque não faria sentido, pois as pessoas que são batizadas, elas são batizadas porque elas creem. Então, podemos entender que todas elas tinham idade suficiente para acreditar sinceramente em Cristo por si mesmas. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É por isso que nós batizamos apenas crentes. E tu serás salvo, e é tu e a tua casa. Nós poderíamos parar nesse versículo, mas não há tempo para isso. É uma garantia de garantir em Cristo. Você nunca tem que dizer: mas e se eu crer, pode ser que eu seja rejeitado. Não, se você crer de maneira sincera e você crer na sua necessidade de salvação e crer que Cristo é o Salvador e crer que Ele sofreu e morreu numa morte expiatória por pecadores, e se você então se arrepender dos seus pecados e confiar nele, você será salvo. A linguagem aqui do texto é bem enfática: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É uma garantia, é uma promessa de Deus. Deus será fiel, e se você for sincero, se você se arrepender de maneira apenas leve e de maneira não sincera, pode ser que você então fique esperando. Mas se você se arrepender sinceramente, tu serás salvo. E ele diz, né, serás salvos tu e a tua casa. Ele disse isso, pelo menos aqueles já velhos o suficiente para crer. Paulo inclui eles também, toda a sua simpatia, tanto pelo carcereiro, mas também, né, simpatia pela família reunida. E veja a sua simpatia no versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, o carcereiro, ele consigo naquela mesma hora da noite. E agora então, vemos que a amargura se foi, e agora o carcereiro é gentil e ele é terno, e a natureza dele, foi transformada. Lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado. Não sei onde, de alguma forma ali eles tinham um meio. Eles e todos os seus foram batizados. Nós normalmente não batizamos imediatamente após a conversão hoje em dia. Nós normalmente esperamos para ver se a pessoa realmente foi mudada e se ela tem certeza de que ela encontrou o Senhor. Mas quando os apóstolos estavam lá, com todo o discernimento deles, eles podiam fazer isso, de uma vez. Aquele homem, ele era pago com o emprego dele. Era muito óbvio que ele estava sendo sincero. E nós não podemos alegar ter tanta certeza sobre pessoas. Então, nós esperamos, mas não por muito tempo. E então, versículo 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Meu tempo acabou. Mas eu queria enfatizar a sinceridade de Paulo e de Silas e a firmeza deles e a simpatia E isso então, né, é um desafio para nós. Qual é o estado da nossa sinceridade, simpatia e firmeza que Deus nos deu na conversão, né? O que nós fazemos para mantê-la?